Vamos começar a ver um pouco sobre as leis e costumes de Purim. Em primeiro lugar, na quarta-feira, é jejum. Jejum de Esther, conhecido como Tanit Esther. 5 para 5 começa? 5 para 5 começa e termina às 6, às 5 para 7 termina. Na verdade, o ideal é só comer depois de ouvir a Megilá. Alguém que sente mal pode já comer alguma coisinha muito leve antes de ouvir a Megilá, para não passar mal durante a Megilá. Esse jejum não tem nada a ver com o jejum que está escrito na Megilá, que eles jejuaram 3 dias antes da Esther entrar para falar com a Hashverosh. Porque o jejum que acontece na Megilá nesses 3 dias é em Pesach. Então não tem nada a ver com essa data. Essa data é a data programada pelo Haman para solução final, para matar todos os judeus no mesmo dia. Depois que aconteceu toda a história de Purim, alguns meses antes, 11 meses antes, foi dada a permissão dos judeus se defenderem nesse dia. Então o decreto de aniquilação ainda estava de pé. A única coisa é que os judeus podem se defender. E por conseguinte, quando estava chegando a data de Purim, o povo estava preocupado. E por isso, no dia 13, que era o dia da batalha, eles fizeram um jejum. Como sempre foi um costume do nosso povo, que no dia de batalha se faz um jejum e se reza bastante para Hashem. Então, no dia 13, eles rezaram bastante para vencer essa guerra. E, de fato, venceram. Por isso, no dia seguinte, Purim festejaram. Esse é Tanit Esther. Nesse jejum de Esther, se costuma fazer uma lembrança ao meio shekel. Nós lemos há 2 semanas atrás na Parashá, e estamos lendo essa semana na Parashá da semana, que todos os anos nessa época, no mês de Adar, era feita uma nova coleta no Beit HaMikdash. Cada um tinha que dar meio shekel, e com esse dinheiro se fazia todas as oferendas públicas ao longo do ano, a partir de Nissan, o mês de Pesach. Ela começava a se usar da nova coleta. Então, por isso a coleta era feita no mês anterior, no mês de Adar. Então, se junta e se une o útil ao agradável, já que é som, nos jejuns se costuma mais, dar mais tzedaká. Então, por isso se faz esse costume no dia do jejum, na véspera de Purim. Porque é um costume, porque hoje em dia não tem Beit HaMikdash, então nós não temos a obrigação de dar meio shekel, mesmo porque esse meio shekel não está indo para o Beit HaMikdash, está indo para Tzedaká. É só um costume para lembrar isso que era feito na época do Beit HaMikdash. Uma vez que na Parashá consta 3 vezes sobre doação, se costuma dar 3 meios shekel. Então, como se faz isso? A princípio, você pega uma moeda do país que é meio o nome da moeda do país, e você dá isso de tzedaká, 3 moedinhas dessa nesse dia. Em Israel, por exemplo, se dá meio shekel hadash. Nos Estados Unidos se dá half a dollar. Na França, hoje em dia, não tem mais. Na época que tinha meio franco. Assim, tem vários países que tem moeda meio, o nome da moeda do país. Mas, além disso, como a moeda que se dava no Beit HaMikdash era de prata, então se costuma dar uma moeda de meio que seja de prata. Isso só tem nos half a dollar antigos, que são de prata. Então, por isso, a maioria dos lugares, o Gabai ou, no nosso caso, o Salo, tem uma moeda guardada da época que o half a dollar era de prata. E dessa forma nós pegamos e compramos essas moedas. Ela fica na bandeja aqui. A pessoa coloca dinheiro, compra, adquire essas moedas para si. Então você deve pegar com a mão direita e levantar, você comprou essas moedas. E depois disso você coloca na bandeja uma a uma, falando Zecher Lemachatzit HaShekel, lembrança ao meio shekel. Como? Você compra teu, mas é para você poder dar. E aí você dá em seguida esses 3 meio shekel. Geralmente o costume é que você não adquire essas moedas apenas pelo valor delas, 1,5 dólar vezes o real do num dia, sei lá, está 1,80. Além disso, se costuma não dar esse valor, mas sim dar o valor da prata de fato que no Beit HaMikdash tinha que se dar, que é 9,6 gramas de prata, conforme as contas que a gente fez agora, validamos as contas, dá quase 20 reais, dá uns 19 uns quebrados. Então você põe 20 reais na bandeja, pega as três moedas, levanta. Como? Cada meio cheque, mas a princípio pela Lacá basta que dê 20 reais. Tem gente que dá três meios cheques, 60 reais, mas cada um quanto pode. O rabino aceita. Então você coloca o dinheiro na bandeja, pega as três moedas, adquire, são suas, em seguida você fala em lembrança ao meio cheque e devolve e coloca na bandeja como tzedaká. Bom, em Purim nós temos várias mitzvot para cumprir do dia, que são mitzvot que constam na própria Megillah. E a primeira delas é a própria leitura da Megillah. A mitzvah da leitura da Megillah é ler a Megillah, ou ouvir a Megillah, à noite e voltar a ouvi-la ao longo do dia. Essa é a mitzvah de Megillah, não é só de noite e não é só de dia, as duas coisas, dia e noite. Isso, conforme o Talmud fala lá em Masechet Megillah, uma vez que, quando o povo estava no decreto, eles fizeram tefilot dia e noite. Então, na hora de agradecer a Hashem, nós também temos que agradecer dia e noite e lembrar desse milagre no dia e na noite. A obrigação da leitura da Megillah vale para homens e mulheres. E essa leitura precisa ser feita numa Megillah escrita Kshera, no pergaminho, com as letras como se escreve Sefer Torah e etc. Tem todas as leis como escrever uma Megillah. Também precisamos ouvir a leitura da Megillah, toda ela do pergaminho. O que quer dizer toda ela do pergaminho? Que a princípio, se a pessoa perder sequer uma palavra, não conseguiu ouvir, ele tem que ouvir toda a Megillah de novo. Por quê? Porque a Megillah precisa ser lida na ordem. Não adianta, se eu perdi o primeiro versículo, então quando eu termino tudo, eu leio de novo o primeiro versículo. Não serve. A Megillah tem uma ordem cronológica de fatos. Só ouvir desde o início até o final na ordem. Então, se a pessoa perdeu alguma palavra da leitura da Megillah, precisa ouvir a Megillah toda de novo. O que dá para se fazer? Em primeiro lugar, se a pessoa perde só uma palavra, então ele pode ler aquela palavra e seguir correndo atrás do Baal Koré até voltar a ouvir dele o que ele está lendo. Então você não perdeu nada. É verdade que não foi a mitzvah mais bonita porque você lê um trechinho no teu Humash, mas não tem problema. Se foi só um trechinho pequeno, não tem problema. Mas não é o melhor. Então por isso, nós temos que ter a intenção do público de estar inclusos na mitzvah que o Baal Koré, aquele que está lendo, está fazendo por nós. Ele está lendo para que nós possamos ouvir. Então nós temos que ter intenção que nós queremos cumprir a mitzvah com a leitura dele. Da mesma forma, ele tem que ter a intenção que ele vai incluir todas as pessoas que estão ouvindo a Megillah. O Hazan deve ficar, o Baal Koré deve ficar de pé quando ele lê a Megillah para um público. Quando está lendo para uma pessoa só, ele pode até ficar sentado. Lendo para um público, por honra ao público, ele deve ficar de pé. Já subimos ontem na Guimará, que pode ler de pé ou sentado, mas em público não se lê sentado porque é falta de respeito com o público. Também, isso já é uma coisa para quem está lendo, ele deve tomar todo o cuidado para ler a Megillah da forma correta. Se ele ler alguma palavra errada, então todo mundo não cumpriu a obrigação, porque eles ouviram uma palavra errada na Megillah. Então por isso ele deve se preparar bem para ler direito. Além disso, tem o costume de se fazer barulho quando se ouve o nome de Haman. Na verdade, esse costume é interessante, ele mudou de perspectiva. No primeiro momento, o costume era que as crianças escreviam o nome de Haman ou de Amalek em pedras ou em objetos e começavam a bater um no outro, raspar um no outro, para apagar o nome de Amalek, apagar o nome de Haman, que é o que nós vimos ontem, lemos ontem na Torá. Timchezeh Amalek, apague a lembrança de Amalek. E aí depois acabou já não se escrevendo mais nada, ficou só o barulho como uma forma de vaiar o Haman. De qualquer forma, em primeiro lugar, uma vez que nós temos que cumprir a mitzvah ouvindo toda a Megillah, então esse barulho não pode começar quando o Balcorei ainda está lendo. Precisa esperar o Balcorei ler Haman inteiro, a palavra inteira, e só depois ele vai parar, e aí todo mundo faz o barulho. E também, da mesma forma, em seguida, as pessoas devem parar o mais breve possível para que o Balcorei possa continuar. As brachot. Antes da leitura da Megillah, nós fazemos três brachot. Primeira brachá sobre a mitzvah da leitura da Megillah. A segunda brachá sobre o agradecimento dos milagres. Igual em Hanukkah se fala, Hashem fez milagres para os nossos antepassados nessa data. E terceiro lugar, se faz a brachá de Shecheyano, uma coisa nova, uma mitzvah nova, um ano que a gente não cumpre essa mitzvah. Aqui existe uma diferença entre os costumes, se de manhã se faz Shecheyano também ou não. Todos os faradim não fazem Shecheyano de manhã, só à noite. E parte dos Ashkenazim também não fazem Shecheyano de manhã, apenas à noite. De qualquer forma, quando se faz o Shecheyano ou de manhã, ou para aqueles que não fazem de manhã, quando fazem à noite, devem ter intenção, na Berachá de Shecheyano, de incluir as outras mitzvot do dia. Não é só a leitura da Megillah, temos ainda a mitzvah de dar presentes para os colegas, e de dar presente para os pobres, e o banquete de Purim. Dessas quatro mitzvot juntas, deve-se pensar quando se está fazendo a brachá de Shecheyano ou quando se está ouvindo a brachá de Shecheyano do Balcorei. Nessas três brachot não se responde Baruch Hu Baruch Shemó, como todas as brachot que você quer estar incluso, que não se fala Baruch Hu Baruch Shemó, obviamente que deve-se responder Amém no término dessas brachot. Depois que termina a leitura da Megillah, nós fazemos também uma outra brachá, uma brachá que só se faz quando se lê em público, quando tem minyan. Se não tem minyan, não se faz essa brachá posterior. Também um outro detalhe importante, se consta na halakha, que os Ashkenazim devem ficar de pé quando o Balcorei está falando as três brachot iniciais. Depois que termina, tem aqueles que costumam ficar de pé durante a leitura da Megillah inteira, tem aqueles que sentam, mas na hora da brachá, o correto é que as pessoas fiquem de pé para a brachá.